Além disso, como a gente acha que esses juros mais altos em algum momento vão provocar desaceleração e os mercados tendem a antecipar a desaceleração,
qualquer investidor estrangeiro vai pensar: eu tenho mais confiança de que a bolsa nos Estados Unidos vai subir, as empresas lá vão dar lucro porque vão vender mais, né? Então eu vou investir lá. Quando você investe lá, o dólar se fortalece.
Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e no dia 13 de setembro tivemos a nossa conversa mensal sobre cenário macroeconômico no Brasil e no mundo com o nosso economista-chefe, Thomas Vo. Dessa vez, para complementar a visão de mercado, contamos com a participação do Bruno Bach, gestor da família de fundos Itaú Artex. A conversa foi moderada pela Malu Moradi e, nesse episódio, você escuta esse bate-papo na íntegra.
Olá a todos, boa noite. Bem-vindos a mais um bate-papo sobre o cenário macro. Meu nome é Malu Moradi, trabalho aqui na equipe de comunicação do Itaú. Como sempre aqui comigo, eu conto com a presença do Thomas Wu, economista-chefe da Itaú Asset. Tudo bem, Thomas?
Tudo bom, Malu?
Tudo certinho. E o gestor convidado desse mês é o Bruno Bach, da família de fundos Itaú Artex. E aí, Bach, tudo bem?
Tudo bom, boa noite. Obrigado pelo convite.
Maravilha. Tá frio aí no Rio como tá aqui em São Paulo?
Não, aqui não. Não tá tão frio.
Tô tranquilo. Pessoal, para quem nos acompanha, vai perceber que vou mudar um pouquinho aqui a dinâmica. Geralmente, né, minha primeira pergunta é logo para o Thomas, para a gente já mergulhar no cenário. Mas hoje eu queria começar aqui com você, Bach. Eu sei que, né, a equipe Artex ingressou aqui na Itaú Asset em meados de maio desse ano, e o fundo, né, já deu início na sequência em junho. Então aqui estamos todo mundo, né, com bastante curiosidade, como é que é a estratégia da família Artex, como que a equipe de gestão está dividida?
Tá, obrigado. Bom, eu tenho mais de 20 anos de gestão, e junto comigo vem um time que já está junto há muito tempo, né? A gente está junto, todo mundo, há 5 anos, né? E o nosso objetivo é dar retorno absoluto acima do CDI, e para isso a gente busca grandes tendências macro, né? E como é que a gente faz isso? A gente formula cenários, um monte de cenário, vem aqui, estuda, debate, não tem nada de glamouroso, pelo contrário, é muito trabalho, todo dia aqui, é muito tempo, e o que a gente busca é formular portfólios que vão muito bem se a gente acertar o cenário e que a gente perde pouco se a gente errar o cenário. E para isso a gente pode operar juros, moeda, bolsa, comprado ou vendido, tá? Eu acho que, assim, de forma bem resumida, é isso que a gente faz, é esse time. E vale falar que a gente já está junto há um bom tempo também.
Ótimo, obrigada. Sempre bom entender, né, como que funciona aqui a estratégia dos nossos fundos. E eu sei que a gente vai passar um pouquinho de como que, né, vocês estão alocados. Mas aqui, Thomas, agora vou passar a bola para você. A gente tocou um pouquinho sobre isso na última live, mas queria ver se a gente consegue aprofundar um pouco mais, né? Depois de um longo tempo, né, das economias, das grandes economias, né, estarem agindo, né, de forma coordenada, a gente está vendo menos sincronia entre elas nos últimos tempos. Consegue comentar aqui um pouquinho para a gente, especialmente num dia, né, que saíram dados de inflação nos Estados Unidos e deu uma chacoalhada aí em todos os mercados?
Não, bem interessante isso, Malu. Na verdade, o normal é cada economia ter o seu ritmo, este é o normal, mas aí veio a pandemia, todas as economias fecharam ao mesmo tempo, com as quarentenas e lockdowns, né, recessão ao mesmo tempo, simultânea. Todos os bancos centrais e todos os governos fizeram estímulos monetários e fiscal, né? O Brasil juntos foi para 2, os Estados Unidos foi para 0, né? Teve auxílio emergencial, né, com razão, e as economias fiseram um fundo, começando a voltar aos poucos, aí depois você teve a vacinação e a reabertura, cada país num ritmo mais rápido do que o outro, dependendo da logística de vacinação, mas tudo ao mesmo tempo, tá? E aí depois, curioso, reabriu tão rápido que vários preços começaram a vários produtos começaram a faltar, né? Vocês devem ter ouvido falar, né, de disrupção nas cadeias, né, de comércio global, né, global supply chains, né? A China não consegue produzir tantos chips para produzir os carros não saem, carros ficam caros, né? Aí depois os efeitos colaterais do excesso de estímulos, né? Mercado de trabalho forte, inflação persistentemente alta, né? E agora parece que está dando uma pequena, um começo de diferenciação entre as economias, né? Que é interessante para alguns ativos ali, né? Mas olha só, nos Estados Unidos, a inflação chega, né? A inflação como um todo, ela está caindo, tá? A inflação de hoje, ela foi 0,1. É uma inflação baixa, ela estava rodando a 1%. O que foi ruim na inflação? Foi a composição, e a gente comenta isso mais tarde, mas a inflação está caindo, tá? Ela claramente fez um pico lá. Itens voláteis, gasolina, né? A gente sabe que as partes ligadas a serviços, ligadas ao mercado de trabalho não é tão forte, mas assim, como um todo, a inflação fez pico. E a atividade está melhorando, tá? A atividade está um pouquinho forte lá. Um pouquinho forte, eu digo, ela está forte em nível, mas ela está acelerando um pouco na margem. Uhum. Alguns meses atrás, a gente fez uma live, as pessoas estavam perguntando, os Estados Unidos já está em recessão, né? Porque os dados na margem estavam vindo ruins, né? Não está. Eles estão acelerando na margem, né? Na Europa, esse problema do gás natural, tá? Gera ao mesmo tempo inflação cheia, né? Na Inglaterra passou de 10%, né? Passou de 2 dígitos, né? E vai continuar aumentando porque está faltando gás natural. E o PIB vai cair, porque simplesmente está faltando gás natural para produzir, né?
E entrando então, no inverno, né, Thomas?
Pior ainda no inverno, quando a demanda por gás natural, né, aquecimento, ela é muito maior. Então, lá, inflação para cima e atividade para baixo. E na China, a gente está vendo inflação para baixo e atividade para baixo. Tá? Então, você tem, assim, uma falta de sincronia. Só que algumas coisas curiosas, tá? E aí eu vou passar para o Bach, que entende disso muito melhor do que eu. Mas como a parte persistente na inflação? A inflação tem duas partes, né? A gente sempre brinca assim, às vezes você vai no supermercado, a comida está mais cara, às vezes a comida está mais barata. Depende da safra. Gasolina, às vezes sobe, às vezes desce. Depende do preço do petróleo. Às vezes você vai comprar um eletrônico, às vezes ele está mais caro, às vezes ele está mais barato. Tá? Depende de muitos fatores. Agora, corte de cabelo, serviços pessoais, né? Essa parte aqui é só mão de obra. Quando o corte de cabelo aumenta de 30 para 40 reais, eu nunca vi voltar para 30. Eu não me lembro. Se alguém se lembra aqui, me avisa, eu vou avisando no chat. Mas eu nunca vi corte de cabelo ficar mais barato. Uma vez que subiu, subiu. Né? Essa parte de serviço ela é muito persistente. Aluguel subiu, subiu. Né? Então, essa parte que é mais mão de obra e serviço, então, essa parte que ela está ruim ainda em todos os lugares. Por essa parte estar ruim em todos os lugares, todos os bancos centrais ainda estão assustados. Tá? A gente chama de rock. Ainda estão dando... Né? Aumentos de juros elevados para os padrões deles, tá? Sim, o Banco Central Europeu fez um aumento de 0,75 na taxa de juros, é uma passada larga, é maior da história deles, né? O Banco Central Americano já fez 2 de 0,75 e deve fazer uma semana que vem. O Banco Central da Inglaterra provavelmente vai fazer uma também, né? Então estão no passadas largas, então nesse mercado de juros ainda tem essa correlação. Só que aí, outros mercados, como, por exemplo, o mercado de câmbio, né, às vezes eles operam também esse diferencial de crescimento econômico. Né? Assim, você sente mais confiança em qual país, no que está crescendo ou que não. Né? E aí você começa a embaralhar um pouco esse mercado de câmbio. Eu não vou nem me arriscar a falar sobre isso, porque tem alguém que entende muito mais do que eu nessa live aqui.
E, Bach, né, diante de todo esse cenário que o Thomas trouxe, né, dos Estados Unidos, Europa, China, como é que vocês na mesa Arta que estão se posicionando diante desse cenário?
Então, do ponto de vista de investimento, o que a gente vê é que em todos os países tem um problema comum, né, que é a inflação, como o Thomas bem colocou, né, assim, seja no Brasil, seja no Chile, seja no México, seja nos Estados Unidos, na Europa, assim, quase todos os países têm um problema de inflação. E com isso, o que você está vendo nos bancos centrais dos países mais importantes, né, é um aumento dos juros, né, para tentar conter a inflação, né, e especialmente os juros reais, que são aqueles juros que são pagos acima da inflação, né. Então, os juros reais têm também. Quando você olha historicamente o que acontece nesse ambiente, né, é um ambiente que costuma ser ruim para ativos de risco, tá? E é um ambiente que costuma gerar menos crescimento à frente. Uhum. Quando você olha essa parte de crescimento, como o Thomas bem explicou, os Estados Unidos ele se diferenciou. O crescimento americano parece mais resiliente que o crescimento na Europa e mais resiliente que o crescimento na China, porque a Europa tem o problema do gás, né, do preço de gás, e a China tem o problema da política de Covid zero. Então, quando você olha historicamente, você tem um cenário de juros reais subindo, né, de condições financeiras apertando, e de uma divergência de crescimento. Os Estados Unidos está melhor do que a Europa e China. Então, se você pega todo esse quadro e vê o que normalmente acontece com os ativos financeiros, o que normalmente acontece é que o dólar fica mais forte e os ativos de risco performam mal. Tá? Esse é o padrão histórico. Assim, e eu acho que é a nossa melhor estimativa para frente, tá? Que esse padrão se repita.
E o Thomas já fez aqui uma indireta aqui para você, Bach, para de câmbio, né? A gente brinca aqui que a gente gosta de passar as perguntas difíceis para os convidados do mês. Então, já vou fazer essa pergunta de câmbio para você. Como é que a gente tem visto, né, o dólar tendo uma tendência, né, de fortalecimento, especialmente hoje, né, com todas as notícias, ele deu uma disparada. Como é que você está vendo essa dinâmica, né, impactando os demais moedas e também demais mercados?
Ah, perfeito, ótima pergunta. Então, como eu estava falando, o dólar ele se encaixa bem nesse processo que a gente pensa, assim, com juros reais subindo no mundo todo, tá? E esse diferencial de crescimento, né, os Estados Unidos é melhor posicionado que o resto do mundo, quando você olha isso historicamente, das outras vezes que isso aconteceu, o dólar sempre vai muito bem. Então, assim, a probabilidade do dólar continuar apreciando, na nossa opinião, na opinião do time Artax, é muito alta, tá? E aí o que a gente tenta fazer é ver em quais países a gente acha que estão os melhores riscos retornos, onde tem mais assimetria, tá? Um caso que a gente gosta muito é de comprar o dólar e vender a moeda do Chile, tá? O peso chileno, porque o déficit em conta corrente é muito alto no Chile, tá? Menos 8%. Então, assim, o capital estrangeiro tem que financiar esse déficit do balanço de pagamentos, tá? Do déficit em conta corrente. E isso num mundo em que os juros estão subindo é mais complicado, tá? Além disso, como a gente acha que esses juros mais altos em algum momento vão provocar desaceleração e os mercados tendem a antecipar a desaceleração, o cobre, que é muito importante na pauta de exportação do Chile, provavelmente cairá de valor. Também atrapalha o Chile. E além disso, o Banco Central lá também está puxando juros e provavelmente o crescimento vai desacelerar lá também. E isso também costuma ser ruim para a moeda. Tá? Então, assim, tem uma série de conjunturas de vetores que apontam para uma depreciação da moeda no Chile. E a gente acha que é muito provável que deprecie, tá? Então, assim, é um lugar que a gente está comprado em dólar contra a moeda. A outra posição que a gente tem comprada em dólar é contra a Europa, tá? Assim, a Europa, o Thomas colocou bem, assim, está sofrendo um choque grande de termos de troca, né? Isso quer dizer que o insumo que ela precisa muito, que é energia, ficou muito caro. E isso até, de certa forma, é um questionamento para todo o modelo de crescimento europeu, tá? Que tinha como uma premissa importante essa importação de energia para produzir todas as matérias-primas e todas as manufaturas e exportar. Então, assim, o que você via antigamente é que quando o euro depreciava muito e chegava nesses patamares, você rapidamente tinha um ajuste de conta corrente, né? O superávit de conta corrente da Europa aumentava muito. Não é o que está acontecendo agora. Então, assim, apesar de toda a depreciação do euro, você não vê esse ajuste no balanço de pagamentos. Então, assim, o que parece indicar que ainda tem mais depreciação para vir, tá? Então, assim, é uma outra posição que a gente gosta muito, tá? E aí tem outras posições menores, mas eu acho que essas duas são bons exemplos de como a gente pensa lá na Artax.
Bacana. E são bons exemplos também para mostrar, né, a cobertura de mercados que vocês fazem, né? Então, aqui mencionou o Chile, Europa. Eu sempre acho muito interessante quando a gente traz esses gestores multimercados, que a gente realmente vê, assim, na prática, essas posições cobrindo diversos mercados no mundo, que realmente aqui é um diferencial da gestão.
Aqui eu acho que vale um elogio também à equipe do Thomas, que ajuda bastante, porque nós somos 8 pessoas, 7 só focados em gestão, mas tem mais de 15 economistas aí da equipe do Thomas, entre economistas e data science, para ajudar a gente, dar suporte na cobertura desses países.
Ó, primeiro elogio que eu recebo numa live. Legal, aí,
merecido.
Para com isso, Thomas. Então, voltando para você aqui, qual é a visão, né, da equipe econômica e dos seus 15 economistas sobre esse fortalecimento do dólar? Tem algo a complementar aqui sobre câmbio?
A gente estava falando que, em geral, o mundo não tem sincronia. Cada país tem o seu problema, e aí entra em recessão, não entra em recessão. E o câmbio é uma forma de aumentar a sincronia. É engraçado isso, né? O câmbio força uma certa correlação entre países, né? Deixa eu dar um exemplo. A economia americana, ela está muito forte. E a Europa, ela está fraca. O dólar se fortalece. O dólar se fortalece simplesmente porque qualquer investidor estrangeiro vai pensar: eu tenho mais confiança de que a bolsa nos Estados Unidos vai subir, as empresas lá vão dar lucro porque vão vender mais, né? Então eu vou investir lá. Quando você investe lá, o dólar se fortalece e quem se enfraquece é o euro. Só que quando o euro se enfraquece, o que fica mais barato? É exportar. O europeu fica, né, fica melhor para ele exportar carros, a Mercedes, a BMW, né? Eles exportam muita coisa, eles produzem muitas coisas, né? E aí fica mais barato exportar. Então, o americano olha e fala assim: olha, tem uns carros bons ali mais baratos, e começa a comprar mais. E aí ele tira um pouco, ajuda a tirar a Europa da recessão. Ajuda a tirar um pouco. Então, é engraçado, né? Porque o câmbio tem esse papel de colocar um mínimo de correlação ali, né? Então, eu acho que esse é o ponto que o Bach fez. Nesse momento, a gente começa a ver as atividades econômicas, tá, com uma correlação diferente. Porque o choque de gás natural é específico da Europa. É o gás que vem da Rússia, tá, por aquele pipeline Nord Stream 1, tá, Nord Stream 2, que passa pela Ucrânia e chega até a Alemanha. Tá, e é aquele problema geopolítico do conflito, né, e o Putin, para fazer pressão sobre os europeus, ele está ali reduzindo o fluxo. O fluxo não está normal, está 20%. Né? E aí é um problema específico da Europa. Como é que o resto do mundo ajuda um pouco a Europa? Como é que a Europa, né, ela tenta se ancorar um pouco nos seus vizinhos que estão melhores? O euro enfraquece. E aí eles tentam exportar um pouquinho mais, né? E aí pessoas como o Bruno Bach identificam esses movimentos, se antecipam a ele e tentam ganhar dinheiro com isso, né? E ganham dinheiro com isso, né? Se o pessoal olhar aí a cota do Bruno Bach aí, ela está muito boa, né? Desde maio, né, Bruno?
Desde junho.
Desde junho.
Menos de 6 meses, mas é logo
6 meses e com belo retorno.
É, logo mais os investidores já vão ter aí acesso à rentabilidade. Mas acho que assim, vocês mostraram, pintaram bem aqui o cenário internacional, né? Então, ficamos de olho aqui em atividade econômica, né? Inflação, especialmente esse choque também em gás natural. Mas queria olhar aqui agora para o Brasil, mas antes disso, gente, só para lembrar que eu estou de olho aqui nas perguntas que vocês estão enviando para a gente, tanto no YouTube como no LinkedIn, podem continuar compartilhando aqui com a gente, que logo mais eu já vou começar a direcionar aqui tanto para o Bach quanto para o Thomas. Mas aí, então, já estava dando spoiler, vamos entrar aqui agora no Brasil, onde a palavra da vez, né, Thomas, é deflação. Como é que você tem visto, né, esses sinais de deflação, né, influenciando o Banco Central, especialmente na semana que vem a gente vai ter mais uma reunião do Copom? Você acha que tem espaço aí para mais um aumento na taxa de juros?
Olha, o Banco Central, ele quer ver uma inflação consistentemente baixa. A consistência, assim, aqui, se alguém tem filho, ele sabe que a palavra é consistência, né? O seu filho não se comporta direito. Um dia ele se comporta bem, você não vai premiar. Você quer ver consistência. Eu quero ver esse comportamento ao longo do mês inteiro, em média, né? Todo filho dá ruim em certo dia do mês, né? Mais do que um dia do mês. Mas é consistência. O Banco Central quer ver consistência. Esse mês a inflação se comportou muito bem. Ela registrou deflação. É suficiente para o Banco Central olhar e falar, venci a batalha, vencemos a batalha. A gente quer ver a inflação consistentemente baixa, porque a gente já comentou aqui, né? A inflação, ele é um imposto, tá, que tem uma alíquota mais alta para quem ganha menos. Tá? Se você ganha R$1.000 e gasta todos os R$1.000 em comida, se a inflação é de 10, você perdeu 10. Se você ganha R$2.000 e você gasta R$1.000 em comida e você poupa R$1.000, tá, e a inflação dos alimentos foi 10, você só perdeu metade, porque os R$1.000 que você gastou em comida, você perdeu 10. Os outros 1.000 você botou na poupança e rendeu, né? Então, assim, quem ganha menos paga mais, tá? E aí você pega uma pessoa que ganha 10 mil reais e só gasta em comida, ele diluiu essa inflação toda, pegou os outros 9 mil reais, botou num CDB, botou num poupança, e aquele dinheiro rendeu. Os mil reais que ele gastou em comida, perdeu 10%. Então é um imposto muito injusto, né? É muito injusto. Tá? Obviamente, a gente quer ver ele consistente, a gente quer ver um ano de inflação baixa, 2 anos de inflação baixa, não um mês. O que eu quero dizer com isso? A inflação quer dizer que eu estou... não é para comemorar? Não, é para comemorar. Né? Até que, enfim, vem um certo alívio, especialmente em preço de alimentos. Tá? Mas isso não é política monetária. Ah, isso é safra. Ah, a safra boa, alimento cai, safra ruim, alimento sobe. Tá? Isso não é política monetária. Ah, quer dizer que o Banco Central não fez nada? Não, longe disso, o Banco Central fez bastante. Mas este movimento em particular é safra. Tá? Ah, mas gasolina também caiu. Lógico, e é muito importante. É o petróleo. Tá? O Banco Central sobe juros, não faz o preço internacional do barril do petróleo cair. O que faz o preço internacional do barril do petróleo cair, entre outras coisas, é o medo de recessão. Né? E o medo de recessão, a China... Como a gente comentou aqui, o crescimento está mal, a China consome muito petróleo, então ela vai comprar menos petróleo, o preço cai. E aí o gasolina fica mais barato aqui. E em cima disso, houve o corte do ICMS e do PIS/COFINS até o fim do ano. Tá? Essa é a política monetária? Não é. Alguns bens industriais, né, eletrônicos, ficaram muito mais baratos também. Tá? Isso é política monetária? Ainda não. Tá? Isso é bastante uma normalização da cadeia de produção na China. Estava difícil para eles produzirem, tinha Covid, não consegue... Né? A gente sabe que é uma cadeia muito eficiente, né? Uma peça aqui, outra peça ali, junta tudo e bota no navio. Né? Se você tem um lockdown em uma cidade da China, não dá para vender o celular sem a tela. Né? Então, não vende celular, o pessoal fica mais alto. Quando normaliza, fica mais barato. O que é política monetária? Tá? É serviço, aquilo que a gente estava falando, né? É serviços, é mercado de trabalho. Isso aí já dá um certo alívio para a gente? Ainda não. Em particular, a gente está vendo um momento que é muito diferente, tá? Esse ciclo de aperto, se a gente comparar ciclo de apertos tradicionais. Tá? Então, assim, primeiro ponto, né? A inflação registrou uma variação negativa, é uma deflação, mas por causa de vários itens voláteis. Eu comemoro? Não no sentido de que não é consistência, porque pode não chover a semana que vem e aí a safra piora e isso aí volta a subir. Tá? Pode ter uma escalada geopolítica lá na Ucrânia de novo, né? E o barril do petróleo pode chegar a 130. Tá? Então, não é consistência. Né? Isso não é a consistência que a gente quer. O que é a consistência? Tá? Essa parte de serviços, então o Banco Central sobe os juros. Né? E eu sempre falo aqui, eu acho injusto falar algumas pessoas caracterizarem que o Banco Central gosta de recessão. Né? Não é que o Banco Central gosta de recessão, o Banco Central gosta de inflação baixa, né? Porque a inflação alta ela é muito injusta. Tá? E aí como é que ele consegue baixar a inflação? Tá? Pô, você vem de um ano que a inflação foi 10. Tá? Pô, eu, Malu aqui, né? A gente já está preparado para chegar no fim do ano, falar com o nosso chefe, né? Que fala, pô, né? A inflação foi 10%. Né? Se eu não tiver um reajuste no meu salário de 10%, eu estou tendo um corte de salário, estou tendo uma perda de poder de compra, né? Já está aqui com um discurso ensaiado aqui para chegar em dezembro para falar, olha, se me derem 5, eu perdi 5, a inflação foi 10, né? A gente está ensaiadíssimo e acho que todo mundo aí no país deve estar com esse discurso ensaiado. Mas olha que curioso, se a gente chega no fim do ano, a inflação de 2022 foi 10%, a gente chega no fim do ano e todo mundo perde 10%, a gente já larga no ano que vem com inflação alta. Porque, poxa, ficou mais caro no restaurante, porque todos os garçons estão recebendo 10% a mais. O teu barbeiro ficou mais caro, porque, né, 10% a mais, né? Serviços pessoais está mais caro. Para produzir o carro, a mão de obra vai ser 10% a mais, né? Então, a gente faz a inflação de ano passado perpetuar. Então, é curioso isso, né? A negociação salarial, né, onde você pede uma inflação passada, ela perpetua ela para o futuro, tá? E o que tem a ver com o Banco Central isso aqui, né? É que o nosso poder de barganha, o meu e da Malu, quando a gente chegar para o nosso chefe no fim do ano e falar assim, poxa, eu quero 10. O nosso chefe vai lá e vai falar assim, 5. Né? Qual é o nosso poder de barganha? É falar assim, ó, não aceito 5, senão eu vou embora, porque está fácil de arrumar emprego. Aí, bom, é um blefe ou não é um blefe? Vamos ver como é que está o mercado de trabalho. Desemprego está caindo? Está fácil arrumar emprego? O nosso chefe vai lá e fala assim, pô, está fácil arrumar emprego, esse cara vai sair. Toma 10. Aí, né, o nosso chefe não é bobo, ele vai olhar e falar assim, não, o aperto de juros do Banco Central fez esse mercado de trabalho virar. O desemprego está subindo, as pessoas estão sendo mandadas embora. Se ele pedir demissão, é melhor ele tomar um 5 ali, porque se ele pedir demissão, ele não vai arrumar emprego, tá difícil, né? E provavelmente ele vai falar assim, não, cara, 5, legal largar. E eu provavelmente vou falar assim, muito obrigado, aceito 5, né? Então, o mercado de trabalho diz isso, o mercado de trabalho, ele afeta o quanto essa inflação passada se perpetua para o futuro, tá? E aí, bom, ponto final, né, Malu? A pergunta que você fez, como é que tá o mercado de trabalho? Tá forte. O juros está em 13,75, é um alto, é alto. As pessoas físicas estão sofrendo, especialmente aquelas que têm dívidas, tá? A inadimplência está subindo. Só que as firmas, elas estão bem. As firmas, elas não estão com inadimplência, elas não estão inadimplentes, tá? Inclusive, elas estão fazendo investimentos e estão contratando mais pessoas. A firma, dessa vez, não está sentindo dor. Por quê? Tá? Tem algumas hipóteses. A principal delas é que as firmas que rodavam mais alavancadas ou com uma dívida mais alta quebraram em 2015. E algumas outras quebraram em 2020, com Covid. Tá? Com aquele choque que você fechou a economia por um mês e a receita caiu para zero. E as que sobraram, as mais fortes. Essas firmas estão fortes ali, então elas não estão sentindo tanto esse aperto como, né, seria razoável imaginar. E elas estão contratando e fazendo investimentos. O mercado de trabalho está forte. Então, o trabalho do Banco Central do Brasil talvez demore um pouco mais do que a gente acha. O que a gente faz aqui no econômico? Ah, olha em média quanto tempo demora um aperto de juros para afetar o mercado de trabalho e gerar inflação baixa consistente. Né? 6 meses. Aí você faz 6 meses, terminar o ciclo em setembro, isso deve ser março. Só que quando a gente olha os canais de transmissão ali, desemprego, confiança da firma, a composição da inflação, a gente acha que está mais demorado. Tá? Eu acho que essa é a nossa opinião.
Toma seus exemplos como sempre fazendo sucesso, né? Então, a gente foi desde, né, fazer essa analogia da consistência aqui de deflação com o comportamento dos filhos e também, né, agora com essa questão de um pedido de aumento. Eu adorei aqui.
Porque eu acho que o chefe está assistindo, né? O chefe assiste, né? Já vem agora. Fica a dica, chefe. Aí, tô precisando.
Aí você está pedindo ao vivo. Adorei. É muito interessante isso e realmente acho que é um ponto, né, para a gente observar, né, o que, que é essa consistência, se a gente realmente vai ver isso e como que o Banco Central vai responder. Mas, Bach, eu também queria agora ver um pouquinho, assim, né, olhando agora para o mercado brasileiro, como é que vocês estão enxergando os próprios movimentos e como é que vocês estão se posicionando?
Eu acho que Thomas fez uma descrição muito boa do cenário inflacionário, né? Assim, acho que, em resumo, né, a inflação melhorou, mas não é uma melhora consistente, né? Assim, os itens mais persistentes ainda não demonstraram a melhora, né? A parte de serviços, como ele falou. E o que aconteceu no mercado é que, como os juros é muito alto aqui no Brasil, né, a gente, sem dúvida nenhuma, está com juros restritivos, né, isso é que desacelera a economia, o mercado logo precificou cortes de juros. Né, já que o Banco Central provavelmente parou, ou se subir, vai subir só mais 25, o mercado precificou corte de juros lá na frente. Então, hoje tem um pouco menos de 340 bases de corte, né, 3,4 pontos de corte, no ano que vem, e uma probabilidade média de começar em março do ano que vem. A gente acha que, por todos esses fatores que o Thomas explicou, que o risco retorno não é bom de ficar aplicado nesses juros, nesses patamares. Tá? Assim, a gente acha que a precificação ela é relativamente benigna para o cenário que a gente vislumbra. Tá? É óbvio que, assim, se a gente está sempre reavaliando essas hipóteses, né? Não só a gente, a própria equipe do Thomas, e assim, se a gente começar a ver uma melhora dos itens mais persistentes, a gente vai reavaliar o cenário e provavelmente vai aplicar os juros. Né? Mas, assim, o quadro que a gente vê hoje e o filme que a gente imagina para frente, o risco retorno de estar com posições aplicadas aqui nos juros brasileiros não parece bom. Tá? Então, assim, se você é a única classe de ativos que a gente vê alguma simetria aqui no Brasil, que a gente tem posição é na Bolsa, tá? Em alguns casos muito específicos, porque a gente acha que valuation é bem atrativo, apesar do cenário super conturbado, né? O cenário externo, como a gente falou, que é super difícil, mas como a gente até já mencionou na outra resposta, Assim, o nosso portfólio como um todo, a gente acaba equilibrando com outras posições que a gente também gosta, tá? A gente teria essas posições de qualquer forma e que acabam indo na outra direção, como, por exemplo, a posição comprada em dólar, tá? Então, assim, esse é um bom exemplo de como a gente monta o portfólio, sabe? A gente quer ter sempre posições que são assimétricas, que a gente considera boas, assim, per se, né? A gente teria essas posições independente do resto do portfólio. Mas óbvio que, assim, quando você tem posições que são que uma tem correlação negativa com a outra, uma serve de hedge para a outra, isso é muito bom, porque o portfólio como um todo consegue ter retorno positivo em diversos cenários, né, em mais cenários. Então, assim, a gente gosta, sim, de alguns setores da Bolsa aqui, a gente está comprado, a posição não é grande, é pequena, por causa do ambiente macro, né, global, de alguns questionamentos que a gente tem quanto à situação fiscal brasileira, mas, assim, o portfólio como um todo, ele é mais balanceado, tá? Então, acho que isso é importante mencionar.
Excelente. Inclusive, a Fernanda Feijó, aqui no YouTube, ela perguntou quais são as expectativas para a Bolsa Brasileira, então, que nem você acabou de comentar, né? Valuation interessante para alguns cases, mas uma posição pequena. Mas ela também tinha uma outra pergunta, se entre os emergentes o Brasil está na preferência dos mercados, que eu achei super interessante.
É difícil essa pergunta, assim, muda muito.
Eu acho que está, Bach, eu acho que está também.
Eu acho que, assim, a gente tem um monte de acompanhamento aqui de posição, moedas, bolsas, e na parte de moedas, por exemplo, a gente, pelos nossos acompanhamentos, a posição comprada em real é bem grande, tá? Então, isso mostra que há um otimismo com o Brasil. Mas, assim, essas coisas mudam rápido, tá? Assim, eu não acho que o fato de ter uma preferência agora com o Brasil é um input tão importante para a nossa tomada de decisão. Assim, na verdade, a gente tenta encontrar coisas que a gente acha que estão... que a gente vê divergência em relação ao preço, né? Então, assim, se a gente tem um valor esperado para um determinado ativo que é bem diferente do que o mercado tem, é ali que a gente quer estar. Tá? Mas eu acho que, de fato, assim, momentaneamente o Brasil está, assim... um destaque em relação aos outros emergentes.
Você concorda, então, Thomas?
Eu concordo e eu colocaria umas coisas a mais aqui. Que uma delas é o seguinte, que a gente não pode esquecer que não é uma razão para se comemorar, né? É uma razão triste, mas a gente não comentou hoje sobre isso aqui, mas o conflito continua e o mundo continua muito polarizado. Essa questão de um eixo versus outro eixo. É muito ruído, sabe? É muita provocação entre países, né? E agora teve também uma provocação adicional entre... Não uma provocação, né? Mas um ruído adicional de Nancy Pelosi, que ela era como se fosse a presidente, o equivalente do presidente da Câmara nos Estados Unidos, para visitar Taiwan, né? E a China, né, se mostrando furiosa por causa disso, porque ela não reconhece Taiwan como país. Mas, enfim, né, não só o conflito Rússia-Ucrânia, mas essa me chama atenção, tá? Acontece tanta coisa ao longo desse ano que a gente não percebe isso, né? Mas me chama atenção como o mundo está cada vez mais polarizado, assim, dividindo entre um eixo do Ocidente e um eixo do Oriente, né? Rússia, China, Irã, né? E do outro lado, Europa, Estados Unidos. Mas onde eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar é que quando você está no eixo, é meio que inaceitável você ter alguém do outro eixo como teu fornecedor de alguma coisa. Por exemplo, a Europa não aceita mais, né? Ela não quer, né, comprar. Ela quer que em alguns anos não depender mais de energia russa, por exemplo, porque ele acha moralmente inaceitável. Porque se eu compro alguma coisa de alguém que comete... que a gente faz uma invasão a um outro país, eu estou financiando essa invasão. Eles acham simplesmente inaceitável. Tá? Então, de quem que ele vai comprar commodity? Né? A gente já tocou nesse ponto. Esse ponto continua válido. Tá? É ruim para o mundo essa polarização, mas se você pensar assim, quem sofre menos ou quem marginalmente se dá bem? Alguém que é neutro. Alguém que não é nem de um eixo nem do outro eixo. A gente faz negócio com qualquer um porque a gente não está metido nessa bagunça. Então, vocês querem comprar commodities? A gente tem. A gente tem minério, a gente tem grãos, a gente tem muita coisa que o mundo precisa. A gente já falou isso aqui, né? Grãos não é só para comer, né? Agora, se você não vai usar petróleo, como é que você vai ter gasolina? Tá? Você vai usar etanol lá na Europa é feito de milho. né? São grãos, né? A gente vende para todo mundo. E aí os estrangeiros gostam de olhar assim, eu quero alguém que é confiável, é um país grande, é um país com instituições, tá? O Brasil tem instituições, é um país com liquidez, sabe? Salvo é o Brasil. Aí tem Brasil, Chile, Colômbia, né? Mas o Brasil se sobressai realmente nesse pessoal, né? Acho que eu não quero falar assim, é uma coisa boa que está acontecendo, porque é triste, né, você ver o mundo mais violento, mais polarizado, mas, curiosamente, alguém que se dá bem nessas horas de conflito é alguém que é neutro e que tem as mercadorias e que tem as commodities que o mundo precisa. E que tem tamanho, que tem segurança institucional, né, e que tem liquidez.
A gente também cobriu isso um pouco na última live, né? Como o Brasil está inserido dentro do mundo, é sempre interessante, né? ter essa visão completa. Baqui, acho que o Thomas também consegue ajudar aqui. Tem uma pergunta do Luiz Fernando, muito querendo entender assim, como que vocês acompanham, né, os cenários, os indicadores para realizar a gestão. E aí, Baqui, você já comentou, né, que vocês utilizam muito aqui a equipe do Thomas, né, para ajudar a ter essa avaliação do cenário, essa orientação. Então, se puder comentar aqui um pouquinho do que você fica de olho aqui. Você até comentou, né, que vocês podem mudar as posições rapidamente dependendo de como vocês estão enxergando as variáveis. Comenta um pouquinho mais sobre isso aqui para a gente.
Ah, claro. É menos misterioso do que parece. Assim, a gente chega aqui todo dia muito cedo, vai embora muito tarde, é muito estudo, é muita discussão. Não tem muito glamour a profissão. A profissão é uma profissão de muito estudo, muito debate. E na verdade, assim, está muito aberto para ser contraditório. Tá? Porque, assim, o nosso interesse aqui é ganhar dinheiro. Assim, pouco importa eu estar certo ou eu estar errado. O que a gente não aceita aqui na Artax é que alguém chegue com uma ideia e seja reticente a críticas. Tá? Então, o nosso dia a dia é chegar aqui, a gente lê todos os jornais, a gente vê os principais dados que saíram e que vão sair, né? A gente tem todos os áudios de cada país que a equipe do Thomas Wu manda com as principais notícias, tá? Então é um acompanhamento diário. E a gente senta, faz as reuniões, né? As pessoas trazem as suas ideias, e essas ideias são uma tentativa de desconstruir as ideias, tá? Para ver se elas param de pé ou não. E quando as ideias param de pé, assim, quando a ideia é muito boa, depois de fazer isso mais de 20 anos, assim, você já percebe assim, quando a ideia é muito boa, porque começa a vir crítica, mas as críticas são fracas, né? Então você logo consegue refutar. Normalmente é isso, assim, é muito estudo, muito debate, aí alguém aparece com uma ideia de fato muito boa, que você olha vis-à-vis o mercado, você acha muito bom, e aí começa um debate para ver se aquela ideia realmente para de pé, e até debate até com a própria equipe do Thomas também, tá? Não é nem só entre a gente, não, assim, muitas vezes a gente testa com eles também. E aí depois que a gente, bom, chegamos a uma conclusão aqui que tem uma oportunidade de investimento no Brasil, no, na Bolsa, que está assimétrico, então a gente vai lá e põe no portfólio. Tá? E aí o que a gente costuma fazer também é assim, ver todas as hipóteses, tá? Que a gente formulou para aquela posição, para saber se ela era boa ou não, e aí a gente continua acompanhando para ver se aquelas hipóteses foram acontecendo ou não. Tá? E aí, assim, se elas aconteceram, ótimo, a gente pode até reavaliar se quer aumentar, se não quer, mas se elas não acontecem, se vem alguma surpresa, se tem alguma coisa que a gente não esperava, a gente tira do portfólio e pensa se quer botar outra coisa ou se não. Normalmente tem mais ideia do que cabe. Então, assim, no fundo, quando sai uma, volta e meia, sempre tem outra, sabe? Então, esse é o bom de ter bastante gente olhando o portfólio e vários países. Então, surgem muitas ideias.
Excelente.
Inclusive, um adicional aqui, Malu, você estava falando do glamour aqui do nosso trabalho, né? Eu tenho reunião com o Baqui sempre também, aí a gente entra os três na câmera, assim, é meio que assim, pô, você está entendendo? Pô, não estou entendendo, o que está acontecendo? Cara, não sei, o que o Fed vai fazer? Pô, não sei, será que vai fazer isso? Aí alguém fala, eu acho que vai fazer aquilo. Pô, eu não acho. Esse é o glamour, parece um bando de perdidos aqui. Mas deixa eu botar um ponto aqui, tá? Porque é isso que o Baqui falou, tá? É importante a gente perceber rápido que a gente está errado. Então, a gente não faz, vamos fazer isso e confia. Não tem se confia. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é do cliente. Né? O dinheiro é do cliente. É uma irresponsabilidade, né? A gente fala assim, vai, né? vai na fé, né? Não, não vai na fé, vai na análise. Então, é o que você falou, a gente fica martelando as ideias, porque o dinheiro não é nosso, a gente está cuidando do dinheiro. A gente sempre fala isso, né? É difícil ganhar dinheiro. E é mais difícil ganhar dinheiro, sabe o que é mais difícil ganhar dinheiro, né? É você pagar todos os boletos e conseguir poupar no fim do mês e colocar em algum fundo da Itaú Asset. Então, a gente leva muito essa lista de trabalho. Então, a gente se martela. A gente dorme mal, a gente acorda de noite, vê para onde o preço está andando. Esse é o glamour. É por isso que vocês sabem, né? Assim, o Bach aí tem essa cara, mas ele tem 27 anos. Tem essa cara aí de...
Um ponto que eu queria adicionar, que eu acho que vale a pena também, é assim... O fato da equipe da Artax estar junto há bastante tempo, né? A gente veio, todo mundo de um outro, todo mundo não, mas a grande parte da equipe veio de um outro, de uma outra casa, e a gente já trabalhava junto há muito tempo, isso ajuda muito no processo também, tá? Porque como é um processo de discussão intenso, e que tem que ser muito transparente, você não pode estar muito preocupado com o que as outras pessoas acham de você, Travei ou estou funcionando?
Travou, mas voltou, deu para seguir.
Então, assim, como é um processo de debate intenso, né, uma discussão de ideias intensas, e tem que ser muito transparente, você não pode estar muito preocupado com o que as pessoas acham de você, o fato de a gente estar muito tempo junto ajuda, né? É como se fosse um casamento mesmo, né? Você já sabe exatamente como as pessoas pensam, o que, que você pode dizer, o que, que você tem que falar com mais cuidado, assim, como é que você vai reagir a determinadas críticas, etc, etc. Então, assim, isso é muito importante para o processo ser suave, tá? E produtivo, que eu acho que é o que acontece aqui na Artax.
Maravilha, não, adorei entender um pouquinho mais sobre como que é a discussão. Inclusive, eu queria dar um spoiler aqui. O Thomas falando que às vezes eles ficam perdidos, mas perdidos com muita informação. E a gente, inclusive, vai gravar um episódio do nosso podcast Mind Asset, com duas pessoas da equipe de Data Science dele, com o Vorali e com o Roriz, para a gente entender como que é feita toda essa análise de dados, né, que até o Bach comentou aqui que eles utilizam bastante. Então, já ficar de olho aqui no Mind Asset, que esse episódio já está chegando. Pessoal, mais uma pergunta aqui para passar para vocês sobre, veio do Cláudio, a pergunta é sobre Bolsa Americana, qual que é a expectativa para até o final do ano? Mas além disso, como as condições financeiras estão nesse cenário? E eu acho que, né, a gente comentou um pouquinho na última live, né, até onde, né, os Estados Unidos vai com juros vendo esse cenário, né, mais volátil.
Eu não vou cravar um valor para a Bolsa Americana no final do ano, porque isso seria um exercício assim, de adivinhação, mas...
Cadê essa bala mágica?
O que eu posso dizer, assim, é que a gente hoje está vendido, tá, na Bolsa Americana. A gente acha que a Bolsa Brasileira vai outperformar nesse período. De fato, assim, os valuations aqui de algumas empresas que a gente gosta, que são muito boas, é muito atrativo. E lá fora, né, a Bolsa Americana, ela tem um vento contra muito grande, que é o problema inflacionário. E o problema inflacionário, ele vai ter que ser combatido com mais juros, tá? Então, assim, os juros reais, especialmente, têm que subir, as condições financeiras têm que apertar. E para isso acontecer, assim, de novo, assim, quando a gente olha lá o nosso processo de ficar analisando a história e ver o que acontece nesses episódios, para trás esses episódios são episódios em que a Bolsa Americana cai, né? As condições financeiras apertam, a Bolsa Americana cai. Então, assim, a gente acha que a Bolsa Brasileira tem mais chance de outperformar, assim, de novo, não é uma certeza, mas assim, a gente acha mais provável, assim, a nossa melhor aposta é que assim, comprar as empresas que a gente gosta aqui e fazer e vender lá fora é uma boa aposta. Tá?
Fechado. Pessoal, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, acho que a gente cobriu aqui grande parte das perguntas. Thomas, Bach, muito obrigada pela participação. Não sei se vocês têm alguma consideração final aqui, de deixar de mensagem.
Não, Bach, prazer aí. Eu conheço o Bach há mais tempo, né? Fiquei feliz aí que ele se juntou ao Itaú Asset. A gente gosta do pessoal aí com essa ética de trabalho. A gente leva muito a sério aqui o trabalho, a gente sabe que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do cliente, a gente tem que fazer o melhor para o cliente. E o Bach é um cara que eu conheço que tem essa ética de trabalho. Eu acho que o perfil dele se encaixa bem aqui com a equipe. Bem-vindo aí, Bach. Bem-vindo, assim, tem 3 meses, né? Mas bem-vindo aí.
Não, obrigado pelo convite, obrigado pela live. É dizer que a gente está muito animado. De fato, a gente já estava, a nossa equipe, né, da Artax estava junto há bastante tempo, mas assim, a estrutura do Itaú é bem legal. Assim, a gente tem um super entrosamento com o Thomas, com a área comercial, com a parte de back-office. Então, assim, estamos muito animados aí com o desafio e muito otimistas, tá, para frente.
Bach, eu nem fiz minha piadinha que a Artax é diferente em São Paulo e no Rio, a gente tem pronúncias diferentes aqui, lembrei agora com você falando.
Pois é, eu chamo de Artax e vocês chamam de Artax.
Artax.
É a tua terceira pronúncia. Mas é isso, pessoal. Lembrando que, né, o Itaú Artax é um fundo multimercado que também está disponível na Previdência para investidores Itaú e Ion. Então, vocês já conseguem encontrar nas duas, tanto no Bankline como na plataforma do Ion. Queria agradecer de novo a todos pela participação. Como sempre, muitas perguntas super interessantes aqui para ajudar a conduzir a nossa conversa. E eu vejo vocês no próximo mês. Muito obrigada, viu, Thomas? Bruno?
Obrigado.
Tchau, Malu. Boa noite aí, meu.